No ar, Jornal da CUT.
Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, eu sou o André Acarini.
E eu, Ana Paula Costa. Hoje é quarta-feira, 30 de setembro de 2015. O Jornal da CUT começa agora, destacando a grande mobilização que será realizada neste sábado pela CUT e movimentos sociais em vários locais do país.
Exatamente, Ana. A Frente Brasil Popular, formada pelas entidades Central de Movimentos Populares, a CMP, a Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, a Central Única dos Trabalhadores, CUT, a Coordenação Nacional de Entidades Negras, CONEM, a Marcha Mundial de Mulheres, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST e Via Campesina, e a União Nacional dos Estudantes, a UNE, convocam a militância e a sociedade para tomarem as ruas no dia 3 de outubro, em defesa da democracia, da Petrobras e contra o ajuste fiscal.
Defender a Petrobras é defender o Brasil.
Neste 62º aniversário da Petrobras, os movimentos sociais e sindical reforçam que o petróleo e o pré-sal pertencem ao povo brasileiro e são riquezas que devem servir para melhorar a vida da classe trabalhadora. É isso que os movimentos querem quando defendem que os royalties devem ir para a educação e a saúde, possibilitando a melhoria das escolas públicas, a construção de hospitais e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, e de outros programas sociais também. Desde 2013, existe a lei que destina 75% dos royalties para a área de educação e 25% para a saúde. Essa lei diz ainda que 50% do fundo social do pré-sal deve ir para os dois setores.
Quanto isso significa?
O governo estima que apenas com os royalties do petróleo, em 10 anos, serão aplicados 112 bilhões de reais na educação e em 15 anos de investimento, o Brasil poderá atingir a meta estabelecida pelo Plano Nacional de Educação, o PNE, que prevê a destinação de 10% do PIB para a educação pública, o que representará uma revolução no setor e a garantia de futuro para as próximas gerações. E isso incomoda parlamentares que defendem interesses de países e de empresas que querem se apoderar do pré-sal, derrubando o modelo de partilha que diz respeito à exploração do petróleo e do gás natural.
Por uma nova política econômica.
Os movimentos sociais e sindicais são contra a política econômica que o governo tem promovido e os pacotes de medidas fiscais que retiram direitos, promovem cortes em programas sociais como Minha Casa Minha Vida, eliminam empregos, reduzem salários, elevam tarifas de serviços públicos, estimulam a terceirização e prejudicam a superação da crise.
Desenvolvimento com distribuição de renda.
Os movimentos sindicais e sociais propõem que os ricos é que paguem pela crise e pelo ajuste fiscal e não a classe trabalhadora e os mais pobres, porque em nosso país a tributação ainda é injusta.
Fique de olho.
Se você ganha, por exemplo, R$5.000 por mês, deve pagar aproximadamente 27,5% do seu salário em imposto de renda. É justo que um grande acionista de uma empresa pague 15% sobre bilhões de reais? Em 2013, alguns milionários, donos ou sócios de grandes empresas arrecadaram quase 200 bilhões de reais, mas não pagaram impostos. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa lucros e dividendos de acionistas.
Em defesa da democracia.
Após duas décadas de ditadura, mortes e tortura, a jovem democracia do Brasil se equilibra entre a consolidação e ameaças de golpe, como as que tomaram conta de outros países latinos. Apoiados por uma mídia concentrada em poucas famílias ricas, alguns setores, em vez de cobrarem o combate à corrupção com a reforma do sistema político e o fim do financiamento empresarial de campanha eleitoral, tentam criar um clima de impeachment contra a presidência da República, democraticamente eleita. Sabe-se que por trás disso há uma elite que não aceita avanços nos direitos sociais e trabalhistas, uma elite contrária ao aumento de renda dos últimos anos. Daí a defesa pela democracia participativa, que possibilita o maior diálogo entre a sociedade para as tomadas de decisão política.
Chega de extermínio.
A cada 3 assassinatos no Brasil, 2 são de jovens negros de 15 a 24 anos. Além do preconceito e da discriminação, muitos são vítimas de uma polícia repressora e mal preparada, principalmente no estado paulista. A situação de extermínio da juventude só se agrava com a falta de programas para essa faixa etária e ficará ainda pior com a redução da maioridade penal. É preciso garantir aos jovens mais acesso à cultura, à educação, ao esporte e ao lazer.
Em São Paulo, o ato será realizado a partir das 14h deste sábado na Avenida Paulista, nas proximidades da estação Trianon MASP do metrô. No interior paulista, atos em cidades como Sorocaba, Bauru e Presidente Prudente.
Em Fortaleza, a partir das 8h da manhã, na Praça José de Alencar.
Em Florianópolis, a partir das 9h, na Praça da Catedral. Em Joinville, às 10h, ato na Praça da Bandeira.
No Oeste Catarinense também vai ter mobilização. Em Chapecó, às 9 horas, ato na Praça Coronel Bertazzo. Em Porto Alegre, a concentração é às 10 da manhã no Largo Glênio Pérez.
Em Curitiba, às 10 da manhã no Boca Maldita.
Em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 10 horas da manhã na Praça da Rodoviária.
Em Salvador, caminhada no centro, Campo Grande, a partir das 9 da manhã.
E atenção, no Rio de Janeiro, o ato será na sexta-feira, portanto, um dia antes, às 16 horas, na sexta-feira, na Candelária, com caminhada até a Cinelândia.
3 de outubro, a classe trabalhadora vai às ruas em defesa da democracia e contra o ajuste fiscal.
E o Jornal da CUT de hoje também destaca:
notícias,
giro sindical,
direitos,
mundo do trabalho,
política,
economia,
saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Projeto põe em risco atendimento às mulheres no SUS.
Rock in Rio. Trabalhadores em condição análoga à escravidão são resgatados.
Trabalhadores irão às ruas contra a JBS Friboi e Brasil Foods.
Confira também a previsão do tempo para todo o Brasil.
Previsão do tempo.
Frente fria que atua sobre a região sudeste organiza instabilidades não só na região, mas faz um corredor com umidade até o norte do país, passando aí pelo centro-oeste. Além disso, ventos de norte acabam levando instabilidades de novo ao Paraná, favorecendo a ocorrência de chuva ao longo da tarde. O tempo segue mais firme apenas entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina e também mais entre norte e nordeste do país. No nordeste, aliás, ao longo da tarde, principalmente no interior da região, o tempo aberto favorece a queda de umidade relativa, que pode ficar inferior até mesmo aos 20%. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes, da Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o site tempoagora.com.br.
Mundo do Trabalho.
No Rock in Rio, festival de música realizado no Rio de Janeiro, neste fim de semana, fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego resgataram 17 trabalhadores que atuavam em situação análoga à escravidão. A operação ocorreu no último domingo. Trabalhadores vendiam produtos da empresa Batata no Cone. Eles comercializavam batatas fritas no meio do público. Segundo os auditores do Ministério do Trabalho, a empresa Rock World, promotora do festival, é também responsável pela situação, de acordo com a legislação vigente sobre o assunto. Márcia Albernaz de Miranda, auditora, afirma que a responsabilidade da empresa promotora, por força da súmula 331 do TST, é objetiva e solidária. Coordenadora do projeto Trabalho Escravo Urbano no Rio de Janeiro, Márcia Miranda disse que alguns trabalhadores praticamente pagavam para trabalhar. Os ganhos que tiveram foram inferiores ao que gastaram para se sustentar durante os dias de festival. A Agência Brasil, a auditora ainda relatou que os trabalhadores ficaram alojados em uma favela vizinha ao Rock in Rio. Alguns dormiam no chão, sem condições sanitárias, sem asseio. Foi cobrado também de cada um R$200 por semana. Um dos trabalhadores ganhou cerca de R$1.000, mas no fim, fazendo as contas do que ele gastou com passagem de ônibus, alojamento, alimentação, água potável e atestado de saúde ocupacional, saiu devendo R$1.580.
Ainda segundo os fiscais do Ministério, os trabalhadores ganhavam R$2 por cada cone vendido a R$14. Mas se voltassem com algum, tinham de pagar. Outra denúncia é que os documentos de identidade e trabalho deles ficaram retidos com a empresa. Eles trabalhavam de 2 da tarde à 00h30. Para o MTE, o artigo 149 do Código Penal estabelece como elementos que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo: condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida. As empresas Batata no Cone e Rock World não se pronunciaram sobre o assunto.
Repórter CUT. Repórter CUT.
A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Hoje, essas vítimas recebem atendimento médico emergencial pelo SUS, incluindo intervenção cirúrgica para interromper a gravidez indesejada. O procedimento é assegurado pela Lei 12.845, que é considerada um avanço nas políticas de saúde pública da mulher. Mas um projeto de Eduardo Cunha, presidente da Câmara, ele é do PMDB, pretende restringir o atendimento imediato no SUS às mulheres vítimas de violência sexual. Sônia Coelho, da Marcha Mundial das Mulheres e do Movimento Sempre Viva, explica como é o atendimento atualmente.
É ter acesso a coquetel de AIDS, é ter acesso a contraceptivo de emergência, ir para um serviço de aborto legal, né, se ocorrer a gravidez, ter essa orientação. E esse projeto de lei, ele tenta acabar com essa lei.
No Brasil, o aborto é permitido quando há risco de vida para a gestante em casos de estupro e de feto anencéfalo. O projeto de Cunha e deputados da bancada evangélica criminaliza quem induz e auxilia a gestante a praticar o aborto, seja com substância, objeto ou até mesmo uma simples orientação. O texto prevê de 5 até 10 anos de prisão. A médica sanitarista Karina Calife afirma que o projeto pode inibir a prestação de atendimento direito das mulheres.
São muitas mulheres nessa situação e pode inibir os profissionais de saúde a prestarem um atendimento que é direito dessas mulheres. Além dessa ser uma questão que reitera algumas questões de classe também, porque as mulheres que pior, né, que estarão em pior situação são aquelas mulheres que dependem do Sistema Único de Saúde. São aquelas mulheres com menos condição financeira. Não é um método abortivo, como algumas pessoas querem dizer. Ao contrário, ela vai inibir a ovulação, né? Inibir também uma mobilidade dos espermatozoides. Então, na verdade, ela não deixa que os dois gametas, o masculino e o feminino, se unam. Então, não há concepção.
Sônia Coelho lembra quem é Eduardo Cunha.
Esse projeto é do Eduardo Cunha, né? Que está aí na Lava Jato, uma pessoa... conhecida, né, por ser uma pessoa extremamente autoritária e corrupta, né, é essa pessoa que está fazendo esse projeto, e assim como outros também, que na verdade fazem seus pacotes de maldades lá para retroceder os direitos das mulheres.
Outro risco do projeto é o aumento dos abortos clandestinos. Segundo a médica Karina, o projeto não vai impedir que mulheres procurem ajuda ilegal em casos de aborto de gravidez por consequência de violência sexual.
Isso não vai inibir a questão do aborto, que vai fazer com que as mulheres com menos condições realizem isso de forma sem cuidado de higiene, sem cuidado, e vai virar uma questão de saúde pública. A gente vai aumentar dos dados epidemiológicos que a gente tem, que são piores, que é a mortalidade materna, onde a terceira causa são complicações devido ao abortamento.
Se o projeto for aprovado, segundo Sônia Coelho, toda a sociedade será afetada. Para ela, os movimentos sociais têm de fazer um enfrentamento para impedir a aprovação. A reportagem é de João Miag, da TVT.
Mobilização. Mobilização.
No dia 16 de outubro, em São Paulo, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, a CONTAC, irá às ruas protestar contra os maus tratos sofridos por trabalhadores nas empresas JBS, Friboi e Brasil Foods. Em frente à Fiesp, na Avenida Paulista, eles vão denunciar as duas gigantes do ramo alimentício. Sderley Oliveira, presidente da entidade, afirma que os trabalhadores diretos da Friboi e os integrados estarão unidos nas ruas pela primeira vez, que em sua avaliação é importante para demonstrar a força e obrigar a empresa a negociar. Sderley lembra também que os consumidores sequer têm ideia do que passam os trabalhadores nas dependências das empresas. A relação entre trabalhadores, fornecedores e a JBS Friboi já até rendeu uma ação civil do Ministério Público do Trabalho de Criciúma, em Santa Catarina, para assegurar direitos trabalhistas e revisar o contrato com o frigorífico.
Jornal da CUT.
E o Jornal da CUT fica por aqui. Mais notícias sobre o mundo do trabalho? Acesse www.cut.org.br.
O Jornal da CUT é uma produção da Secretaria de Comunicação da CUT com a coordenação da MGOra Comunicação.
Colaboração Rede Brasil Atual e TVT.
Rádio Online e distribuição Agência Rádio Web.
Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores. Obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.